Olá, boa tarde. Na Federação Agrícola dos Açores defendeu a inscrição de 78 milhões para o setor no plano e orçamento da região para 2025, reivindicando um reforço de 10 milhões face aos documentos em vigor.
Para a agricultura tem que ter um aumento na ordem dos 10 milhões equivalente a 15%, com razões objetivas, pois nós sabemos as dificuldades que o setor tem, as necessidades que o setor tem, quer a nível do abastecimento de água, atendendo aos problemas da seca que são bem comentados por todos, a questão dos caminhos agrícolas e a sua manutenção, portanto, algo que neste momento constrange muito os agricultores no seu dia-a-dia. A importância que o plano tem precisamente para um bom aproveitamento dos fundos comunitários, quer a nível do PRR, mas essencialmente do quadro comunitário de apoio ainda em vigor e do próximo quadro comunitário de apoio que virá.
Jorge Rita, líder da Federação Agrícola, falava na sede da presidência do Governo Regional em Ponta Delgada, após uma reunião com o presidente do Executivo Açoriano, que está a ouvir os partidos e organizações a propósito do orçamento da região para o próximo ano. O responsável defendeu ainda o fim do endividamento zero, considerando que a política não faz sentido.
A situação da forma que está, as necessidades imperiosas que o Governo tem a nível de muitos investimentos que precisa de fazer e também de cumprir as suas obrigações com a economia da região, portanto a questão do endividamento zero, no nosso ponto de vista, que já temos dito já há muito tempo, não faz qualquer tipo de sentido.
O presidente da Federação aproveitou a ocasião para voltar a apelar à inclusão dos agricultores açorianos nos apoios nacionais criados devido ao aumento dos custos de produção, lembrando a promessa de Luís Montenegro. Já o PPM Açores defendeu que o recurso ao endividamento é inevitável no orçamento da região devido à necessidade de investir nas áreas produtivas e à execução do PRR. Manuel São João, dirigente do partido, defendeu ainda um reforço das transferências do Estado e uma nova lei das finanças regionais.
O PPM destaca a urgência da elaboração e aprovação de uma nova lei de finanças das regiões autónomas que garanta um aumento substancial das transferências do orçamento de Estado para a região, porquanto presentemente existe um aumento muito significativo do esforço financeiro da região em diversas áreas, cuja responsabilidade é partilhada com a República. E, portanto, o valor das transferências do Orçamento de Estado atualmente é absolutamente insuficiente para fazer face a essas responsabilidades. Ou, ao menos, que exista a repristinação da anterior lei de finanças regionais, já em sede de Orçamento de Estado para 2025.
Manuel São João, ex-secretário regional do Mar e das Pescas, defendeu uma ampla reforma no âmbito dos transportes, a melhoria dos caminhos agrícolas, a continuação dos investimentos nas infraestruturas da pesca, como a completa renovação da rede de frio e a construção de gares marítimas nas Flores e no Corvo. Por sua vez, o líder da Iniciativa Liberal nos Açores, Nuno Barata, sugeriu ao presidente do Governo Regional um plano integrado de redução da despesa corrente e afirmou que o orçamento de 2025 não deverá ser diferente dos anteriores. Barata disse que o sentido de voto do partido estará em aberto até ao último momento.
A sugestão para que o Governo Regional dos Açores desenvolva um plano integrado de redução da despesa corrente é uma preocupação que nós temos há algum tempo. Nós percebemos que não está na mão dos secretários regionais, não está na mão dos diretores regionais, é tudo muito mais transversal a toda a administração pública, mas o que é facto é que é preciso essa região reduzir a despesa corrente por forma a garantir que pelo menos a receita própria da região cubra essa despesa corrente. Não nos parece que venha por aí um plano e um orçamento diferente dos outros que vieram para trás. E desse ponto de vista devo dizer que o plano e o orçamento é o único instrumento de censura que a Iniciativa Liberal tem. Nós vamos avaliar o documento, aguardaremos por ele para tomar uma decisão final.
Por seu turno, o PAN Açores demonstrou disponibilidade para negociar com o Governo Regional a viabilização do orçamento, defendendo a necessidade de reforçar os apoios aos bombeiros e implementar medidas preventivas de combate à seca.
As prioridades iniciais
serão sempre as mesmas, que neste momento vamos falar da saúde, das nossas bandeiras, que vêm desde a parte da proteção animal, tanto das alterações climáticas de forma preventiva e não estar a apagar o fogo metaforicamente todos os anos, e também dos nossos bombeiros, que não têm tido pelo menos um abraço de leão da parte do governo e não um abraço de continuidade daquilo que nós queremos que os bombeiros nos Açores tenham. Sem um documento, não posso dizer se há alguma abertura para aprovar ou para chumbar ou para ter abstenção.
António Lima, do Bloco de Esquerda Açores, considerou que um orçamento para 2025 que siga um programa do governo que o partido não subscreveu não pode ter o seu apoio, defendendo um investimento na saúde, educação e habitação.
Este orçamento, aliás, como o Sr. Presidente do Governo teve a oportunidade de frisar, é um orçamento que seguirá o programa de governo que o Bloco de Esquerda não acompanhou e votou contra. Por isso, um orçamento que segue um programa de governo com o qual nós não concordamos, não pode ser um orçamento que tenha o apoio do Bloco de Esquerda.
Já Francisco César, presidente do PS Açores, manifestou disponibilidade do partido para viabilizar o orçamento regional para 2025, mas caso seja possível chegar a um conjunto de entendimentos em 11 pontos.
O Partido Socialista está disponível para viabilizar este plano e este orçamento. Se houver a disponibilidade também do Governo Regional para isso, nós estamos de braços abertos e com vontade de negociar. É importante que se perceba que este orçamento não é o orçamento do Partido Socialista. Não é um orçamento que o Partido Socialista se identifique, porque ele é a consequência de um programa de governo que é antagónico em relação ao programa que o Partido Socialista gostaria de implementar. Mas que há bens maiores do que apenas o bem da trica política ou da divergência política.
Já o Chega Açores garante a aprovação no orçamento em prol da estabilidade política na região.
É uma questão nem é de estabilidade, é de responsabilidade. E nós sempre dissemos isto. Eu sei que no passado as coisas não correram bem. Eu sempre fui um homem de coragem. Não corre bem, nós resolvemos o problema. Se agora estão a correr melhor, há um diálogo bilateral e as coisas estão a funcionar, eu quero que as coisas andem em frente. Não me dá prazer nenhum criarmos um clima de instabilidade como tem acontecido na República, que acho ridículo. E a coisa que não me agrada mesmo nada é ver um partido supostamente direito como o PSD depois apoiado ou coligado com um partido socialista que tanto mal causa aos Açores e a Portugal.
Por seu turno, o líder parlamentar do PSD Açores, João Bruto da Costa, afirmou que o partido estará ao lado do governo para apoiar o orçamento, com vista à consistência das políticas, mas desafiou o executivo a enfrentar o subfinanciamento da saúde como uma prioridade.
Esse subfinanciamento, quer seja através, como eu dizia, das receitas próprias, quer eventualmente, como está cortado no acordo de parceria, através de eventualmente algum endividamento que não ponha em causa o equilíbrio das finanças públicas nos Açores. Estamos em crer é que com a estabilidade política e com a estabilidade orçamental e através daquilo que temos assistido de uma maior dinâmica económica na região, também quer por via dos impostos sobre os rendimentos e com melhores rendimentos, quer por via do imposto sobre os lucros, pode eventualmente trazer também mais receita própria para a região.
Por seu lado, o secretário-geral do CDS-PP Açores, Pedro Pinto, disse que o partido vai viabilizar o orçamento e pede ao Governo da República que reassuma obrigações em alguns setores.
O nosso sentido de voto será um sentido de voto favorável de aprovação do Orçamento Regional para 2025. O Governo está trabalhando no sentido de conseguir convencer a República de que é uma responsabilidade do Estado assumir as obrigações em vários setores, incluindo a saúde. É a saúde, é a educação, por exemplo. Portanto, há um conjunto de serviços públicos do Estado, essenciais à nossa vivência, que na região autónoma foram alocados ao orçamento da região. E o orçamento da região deveria servir para fazer o upgrade, dar mais do que aquilo que a República dá a todos os cidadãos portugueses.
Esta terça-feira, no âmbito do processo de auscultação sobre as anteproposta de Plano e Orçamento Regional para 2025, o Presidente do Governo Regional, José Manuel Bolieiro, recebe a CGTP, a SORES, a URIPSA, a URMA, a UGT, a ANAF, a AMRA, a Câmara de Comércio e Indústria dos Açores, também a AICOPA, a Universidade e o CESA, o Conselho Económico e Social da Região.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Um sismo de magnitude de 2.6 na escala de Richter foi sentido esta madrugada na Ilha Terceira, no âmbito da crise sismovolcânica em curso. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o sismo foi registado pouco depois das 4:30 da manhã e teve epicentro a cerca de 4 quilómetros a este-sudeste da freguesia da Serreta. De acordo com a informação disponível, o abalo não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima 3-4 na escala de Mercalli modificada na freguesia de Santa Bárbara. Este foi o segundo sismo sentido na Ilha Terceira no espaço de 18 horas. Um outro sismo de magnitude de 2.4 na escala de Richter foi sentido por volta das 11:30 da manhã de segunda-feira e teve epicentro a cerca de 3 km a leste-nordeste da freguesia das 12 Ribeiras. Os serviços de atendimento da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo vão passar em breve para um novo edifício. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Ora, este novo edifício, que foi adquirido e remodelado pela autarquia, fica por detrás dos espaços do Conselho e contará com melhores condições para atendimento ao público, principalmente para pessoas com mobilidade reduzida. Esta nova infraestrutura terá ainda uma sala para a realização das Assembleias Municipais.
Outra obra importante que ficou pronta foi o edifício ao lado da Câmara, ou seja, já se conseguiu ligar os dois edifícios. Neste momento já existe um elevador na Câmara, o que permite que as pessoas com mobilidade reduzida possam subir ou andar de cima, porque era sempre um problema, as pessoas não podiam ir ao Salão Nobre, aos eventos que lá acontecia, porque não havia condições para subir. Neste momento os dois edifícios estão interligados por dentro e têm um elevador que serve os dois lados. Vamos iniciar o processo de mudança do atendimento da Câmara, do lugar onde está, para o novo edifício, no sentido depois de criar uma sala, no resto do chão, uma sala específica para a Assembleia Municipal, porque a utilização do Salão Nobre para a Assembleia Municipal, com mesas que se montam e desmontam, tem um problema, que é que está a marcar o chão e a causar ali danos no... uma estrutura que é de facto preciosa e que tem que ser...
Temos que poupar.
Tem que ser poupada. E portanto vamos agora iniciar esse processo e resolver essa questão. Já se mudaram alguns serviços de lugar e os outros estão em vias de ser mudados.
A par destas mudanças, a autarquia terá também em breve o auditório do Centro Interpretativo em condições de receber atividade para aliviar o uso do Salão Nobre dos Passos do Conselho.
Nós neste momento já estamos à espera da entrega, já se encomendou os móveis, e os móveis do Centro Interpretativo estão para aí a chegar. Quando chegarem, uma boa parte da atividade que agora é feita ali passará para o auditório, até porque o auditório tem muito melhores condições.
Paulo Momenezes, o Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, em declarações à Voz da Terceira no programa Angra em Revista.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Desigualdades no contexto laboral em Portugal e nos Açores é o tema do seminário que vai decorrer amanhã na InWave, incubadora de empresas no Conselho da Ribeira Grande. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
O evento, que vai contar com diversos convidados, surge a propósito do Dia Internacional da Igualdade Salarial, que se celebra quarta-feira. Visa promover a reflexão numa perspectiva académica e analítica em como tornar a sociedade mais justa, com benefícios tanto para mulheres como para homens.
Os últimos cálculos que foram feitos dizem-nos que ainda vamos demorar quase uma centena de anos para atingir a igualdade salarial entre homens e mulheres. E, portanto, é pensarmos um pouco sobre que medidas é que podem ser também criadas, que investimento é que deve ser feito para tornar mais célebre.
Daniela Soares, coordenadora do Centro de Informação, Promoção e Acompanhamento de Políticas de Igualdade, o CIPA, da NUVDEA, Associação para a Inclusão Social, entidade organizadora, em entrevista à Atlântida. Segundo a responsável, tem havido progressos em termos de igualdade salarial, embora sejam muito lentos. Contudo, ainda persistem muitas desigualdades laborais, desvalorização do trabalho tradicionalmente desempenhado pelo sexo feminino, entre outros. O seminário divide-se em dois painéis e duas mesas redondas.
Ambas por dois palestrantes relevantes, o professor José António Cabral Vieira, que é catedrático da FEC da Universidade dos Açores, a professora Sara Falcão Casaca, professora catedrática do ISEG da Universidade de Lisboa, e duas mesas, uma um pouco mais generalista, sobre desigualdades no contexto laboral, com três sociólogos. Acabará por ser uma conversa entre a professora Piedade Lalanda, o professor Álvaro Borralho e o professor Vicino Tomás, e depois outra mesa à tarde sobre as desigualdades salariais de género, especificamente na região autónoma dos Açores, com o senhor diretor regional do emprego, o doutor Renato Medeiros, a Associação de Municípios, representada pelo doutor Alexandre Gaudêncio, e as três câmaras de comércio dos Açores, representadas pelos seus presidentes.
A iniciativa Desigualdades no Contexto Laboral em Portugal e nos Açores tem o apoio da Direção Regional para a Promoção da Igualdade e Inclusão Social e é aberta ao público em geral. A participação em formato presencial ou online está sujeita à inscrição.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida, a terminar assim a edição deste Informação Açores. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.